Deputada Isabel Almeida Rodrigues.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhora e senhores membros do Governo. No passado dia 20 de novembro celebrou-se o 24º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. A juventude da Convenção é o testemunho de como a construção do lugar da criança na sociedade e no direito tem sido um processo difícil e moroso. Um processo onde os avanços legislativos ocorrem a um ritmo muito mais acelerado do que aquele que verificamos nas alterações às representações sociais em torno da infância. Representadas e tratadas durante séculos como adultos em miniatura, as crianças tiveram que aguardar até à segunda metade do século XX para que a sociedade as visse como sujeitos de direitos que, na sua especialidade, constituem uma parte inalienável e indivisível dos direitos humanos, mas que exige uma abordagem particular. Apesar do enorme alcance da Convenção e de muitas legislações nacionais, as crianças, frágeis e muitas vezes sem voz, continuam a confrontar-se com formas variadas de violação dos seus direitos que comprometem o seu bem-estar e o seu desenvolvimento. Em qualquer comunidade política é, pois, indispensável garantir a existência de políticas públicas especificamente dirigidas à promoção dos direitos da criança e à sua proteção. E é justo reconhecer os enormes progressos alcançados nos Açores. Passámos de uma infância escondida, muitas vezes entregue a si própria na resolução dos seus problemas, para uma situação que se caracteriza por uma importante panóplia de respostas diversificadas, integradas e transversais em áreas da governação como a segurança social, a educação e a saúde, e que implicaram um investimento muito relevante em recursos técnicos. Todos os anos, centenas de profissionais na região dedicam-se a tornar os Açores um lugar cada vez melhor para as suas crianças. Cabe aqui destacar o vasto sistema de promoção e proteção que envolve, quer na prevenção primária, quer na resolução das situações concretas de perigo, os diversos níveis de poder público e a sociedade civil. Saúde nesta matéria, a sensibilidade e o empenho do Governo dos Açores, cujo compromisso com a melhoria do sistema é afirmado nas propostas que analisamos e foi hoje aqui reafirmado pessoalmente pela Sra. Secretária Regional. Entretanto, aguardamos com expectativa a conclusão do processo de revisão do sistema de promoção e proteção desencadeado pelo Governo da República na sequência das conclusões do denominado Grupo de Trabalho para a Agenda da Criança, desejando que se consubstancie na remoção de obstáculos identificados no funcionamento daquele sistema e na implementação de soluções que melhorem a sua operacionalização e não, como temos assistido ultimamente, ao retorno ao modelo assistencialista, onde a dignidade da pessoa humana já não é um valor em si mesmo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, com o plano e orçamento que esta semana apreciamos, o Governo Regional compromete-se não só a manter a rede de respostas existente, como também a melhorá-la e ampliá-la. Referimos-nos às redes de AMAS e creche, fundamentais ao desenvolvimento da criança e à conciliação da vida profissional e familiar, à educação pré-escolar e atividades de tempos livres, e às respostas mais específicas dirigidas a crianças cujos direitos estão sob ameaça, como é o caso das equipas multidisciplinares de apoio aos tribunais, a rede de centros de acolhimento temporário, os lares de infância e juventude e os centros de desenvolvimento e inclusão juvenil. Com as propostas de plano de investimentos e de orçamento para 2014, o Governo Regional mantém os compromissos assumidos nesta matéria no programa de Governo, quando definiu como objetivo da sua ação a implementação de uma política integrada de promoção dos direitos e proteção social das crianças e jovens. O caminho percorrido diz-nos que estamos bem. Triplicámos o número de respostas sociais e o número de crianças abrangidas. e diferenciamos as soluções em função dos problemas específicos identificados. Importa prosseguir o trabalho que temos desenvolvido na melhoria da cobertura geográfica e reforçar a formação dos diversos profissionais com intervenção em matéria de promoção dos direitos da criança e na sua proteção, dando ênfase à implementação de mecanismos de acompanhamento e supervisão técnica. Continuaremos a investir nos programas de formação parental e reunificação familiar, sem, contudo, perder de vista que o tempo útil da criança é muito mais curto do que o tempo do adulto, pelo que a agilização dos processos de decisão e de encaminhamento deve ser uma prioridade. A infância é um tempo de oportunidade e a qualidade de vida desse tempo determina a capacidade dos indivíduos de desenvolverem o seu potencial, colocando-o ao serviço das suas comunidades e da sua realização pessoal. Uma infância com acesso a cuidados de qualidade é uma importantíssima ferramenta no combate à exclusão e a melhor forma de garantir a igualdade de oportunidades. Continuaremos assim a trabalhar pela qualidade de vida das nossas crianças e jovens, apoiando-os no seu crescimento pessoal e na construção da sua autonomia. Este é o compromisso do Partido Socialista que se reflete nas previsões deste plano e orçamento. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. O Sr. Deputado João Bruto da Costa tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Sra. Deputada Isabel Almeida Rodrigues traz o tema da proteção e dos direitos das crianças. E nessa medida eu renovo um desafio que fiz daquela tribuna ao Governo Regional, é que este ano não voltem a esquecer a necessidade de aumentar o complemento regional ao abono de família, abono de família, aliás, que foi cortado exatamente por um governo do Partido Socialista na República em 2011. E eu só para lembrar a senhora deputada, porque às vezes dá a ideia que se esquecem que em 2011 quem era o governo da República, eu vou-lhe lembrar o que diz o preâmbulo do Decreto-Lei 16/2010. Sobre a necessidade dos déficits, diz a certa altura o preâmbulo. Neste contexto, além da necessidade de medidas de redução de despesa e de aumento da receita apresentadas na proposta de lei do Orçamento de Estado para 2011, o Governo decidiu adotar as seguintes medidas de redução da despesa. Em primeiro lugar, a redução do valor das ajudas de custo e do subsídio ao transporte para trabalhadores que exercem funções públicas. Vá-se lá saber como é que atacavam assim os funcionários públicos, o que disse o Governo dos Açores nessa altura. Em segundo lugar, a redução de despesa com as horas extraordinárias através do alargamento do âmbito de aplicação do regime geral previsto para o regime dos contratos de trabalho em funções públicas. Ó, Sr. Deputado, só esse momento. O senhor parece que na altura não lia estas coisas. Em terceiro lugar, a eliminação da possibilidade de acumulação de vencimentos públicos com pensões e reformas. Em quarto lugar, determinou-se a alteração das regras relativas à retribuição das prestações familiares que o presente Decreto-Lei vem concretizar. Assim, foi eliminada a atribuição do abono de família em relação aos escalões mais elevados, cessa também a majoração de 25% do valor do abono de família para o primeiro e segundo escalão de abono, que havia sido fixado em 2008, na sequência do aumento substancial dos preços verificados em consequência da crise do mercado petrolífero. Com as medidas adotadas, mantém-se assim um elevado nível de proteção social. O Governo dos Açores, na altura, não foi capaz de dizer uma única palavra sobre o corte efetuado pelo Governo, liderado no Conselho de Ministros pelo Sr. José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, assinado igualmente este decreto pelo Sr. Ministro Fernando Teixeira dos Santos, Alberto de Sousa Martins e Maria Helena dos Santos André. Quem são estas pessoas que assinaram o corte do abono de família em 1 de novembro de 2010 e que os senhores tanto se esquecem? O problema, senhora deputada, em termos de proteção da criança e dos direitos da criança nos Açores, eu dou-lhe, por exemplo, um exemplo paradigmático daquilo que é a necessidade de olhar a política social não apenas e meramente com obras. O exemplo de Rabo de Peixe. Dizia assim Carlos César em junho de 2008. César diz que as obras em Rabo de Peixe permitem olhar o futuro com otimismo. Tem sentada na bancada do governo uma das maiores responsáveis pelas políticas sociais e pelos projetos para aquela freguesia dos Açores. Sabe a senhora deputada qual é a incidência do rendimento social de inserção em Rabo de Peixe? 1/3 da população da freguesia. É estas crianças que com obras, infelizmente, não vão chegar ao desenvolvimento social e à proteção dos seus direitos, como a sua, senhora deputada protagoniza.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Almeida Rodrigues tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Sr. Deputado João Bruto da Costa, comece pelo fim da sua intervenção, por Rabo de Peixe, para assumir orgulhosamente que fui representante do Governo Regional na Comissão Executiva desse projeto, no qual trabalhei com a doutora Piedade Lalanda, que foi efetivamente uma grande orientadora da equipa local.
Vejam os resultados.
O senhor não deve conhecer as obras que se fizeram em Rabo de Peixe no âmbito desse projeto. Mas eu digo-lhe, senhor deputado, fizeram-se creches, reabilitou-se o Cineteatro Miramar, criou-se o centro comunitário, remodelaram-se as escolas, fez-se a piscina. Se o senhor acha que pode fazer política social sem ter creches, jardins de infância e sem levar as crianças à escola, bom, o senhor acabou de inventar uma nova forma de intervenção social. O Governo Regional dos Açores tem, por isso, Sr. Deputado, muito orgulho na intervenção que tem sido desenvolvida em Rabo de Peixe. Porque no tempo em que os senhores eram governo, os senhores nem entravam em Rabo de Peixe. Nós entramos em Rabo de Peixe, construímos infraestruturas, desenvolvemos programas de apoio às pessoas e às famílias e Rabo de Peixe é hoje muito diferente daquilo que era há 10 ou há 15 anos atrás. E será uma ofensa para os habitantes de Rabo de Peixe que o senhor venha dizer o contrário. Outra questão, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que é preciso uma grande desfaçatez para querer comparar as políticas de 2011 do então Primeiro-Ministro José Sócrates com as políticas de duas pessoas que eu não sei se o senhor conhece. Não sei se ouviu falar nos nomes Passo Coelho e Paulo Portas. É que querer comparar o que o Governo da República fez em 2011 com a hecatombe que o vosso Governo, da vossa aliança, lançou sobre os portugueses é, no mínimo, de uma enorme desfaçatez. Não há comparação possível, porque foi o Governo do PSD e do CDS-PP que criou a situação que o país hoje vive e que naturalmente se reflete nos Açores. Por último, Sr. Deputado, queria dizer-lhe que o Governo dos Açores e o Partido Socialista que apoia o Governo dos Açores se orgulha muito das políticas de proteção dos direitos da infância. Vou dar-lhe alguns números que eu penso que o senhor deverá estar esquecido.
Também tenho aqui.
Em 1996, em matéria de creches, tínhamos uma capacidade para 749 utentes e 30 equipamentos. Duplicamos o número de creches e o número de utentes. Em matéria de jardins de infância, duplicamos. Em matéria de ATLs, quadriplicamos. Foi uma festa para as crianças, efetivamente. Respostas como centros de acolhimento temporário, o senhor que se diz tão preocupado com os direitos da criança, os centros de acolhimento temporário, a animação de rua, as ludotecas, os centros de desenvolvimento infanto-juvenil, apareceram pelas mãos dos governos do Partido Socialista. No total das respostas de infância, permita-me que lhe lembre o seguinte, senhor deputado. Em 1996, os Açores tinham 239 valências para 8.396 alunos. Tínhamos, a 31 de dezembro de 2012, 696 valências para 27.299 utentes. Diga-me, o senhor deputado, se não se sente orgulhoso desta obra do Governo dos Açores. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado João Bruto da Costa.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Senhora deputada, antes de mais, estando nós num debate sobre o plano e orçamento, eu gostaria que a senhora deputada pudesse dizer se está ou não disponível para aprovar as propostas do PSD relativas ao aumento de 10% do complemento regional de pensão e de 10% do complemento regional de abono de família, que sim, vão e visam atingir e beneficiar 70 mil açorianos. Isso é importante a senhora deputada esclarecer. E o PSD está naturalmente à disposição para poder dialogar e discutir essas propostas para encontrar soluções que beneficiem estes açorianos, que são os mais fragilizados da nossa sociedade. E apenas para terminar, queria, porque o tempo não me permite mais, queria apenas dizer-lhe, senhora deputada, um governo que tão preocupado está com levar as crianças às escolas, segundo dados do INE, 2012, taxa de abandono precoce na educação, Açores, 34,4%. É a maior de toda a região, que em média tem no continente 20,8%. E já agora, queria lhe dizer o seguinte. A maior de todo o país, peço desculpa. Não, a vontade, a questão é esta. Os senhores hoje estão muito nas citações, eu queria fazer uma citação que é a seguinte. Queria também aqui dizer, de forma muito clara, que também temos que destacar a coragem do Governo da República e do Primeiro-Ministro em tomar as medidas que o país precisava, algo que as pessoas esquecem de dizer. Isso foi feito. O país tem o orçamento que precisa e isso resultou da coragem do Primeiro-Ministro, condições que lhe foram impostas por Bruxelas e pelos mercados, mas que o Governo da República teve coragem de fazer o que era preciso fazer, independente mesmo de calculismos eleitorais. Também temos de perceber que estas medidas tocam a todos, sacrificam todos e que todos vão ter de dar um contributo para o país superar as dificuldades. Citei o vice-presidente da bancada do Partido Socialista em novembro de 2010 nesta Assembleia Regional. Disse.
Obrigada, senhor deputado. Tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, tem a palavra a senhora deputada Isabel Almeida Rodrigues.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, senhora e senhores membros do governo. Senhor deputado João Bruto da Costa, eu percebo o enorme incómodo que o senhor tem porque os senhores ainda não conseguiram explicar às açorianas e aos açorianos porque é que os deputados eleitos pelo PSD à Assembleia da República votaram a favor de um orçamento de Estado que corta brutalmente os salários, que é um tremendo ataque aos pensionistas, que lança, como acabei de dizer há bocadinho, uma hecatombe sobre os portugueses. É essa... É essa a pergunta a que o senhor tem que responder. Porque não vale, senhor deputado, na Assembleia da República apoiar estas medidas e esperar que seja o Governo Regional, sozinho e por sua conta e risco, a contrariar tudo o que vem do Orçamento de Estado. No mínimo, é politicamente desonesto o que os senhores estão a fazer. Vou apenas concluir, porque não fujo aos desafios, senhor deputado. O senhor falou na questão do abandono escolar e falou muito bem. Mas sabe, senhor deputado, é que com os governos do Partido Socialista, o senhor consegue contabilizar um a um aqueles que abandonam o sistema de ensino. E consegue acompanhá-los e criar programas... Pois é. Eu sei que para os senhores é um incómodo, mas a verdade... A verdade incomoda, senhor deputado. A verdade é que quem levou as crianças à escola foi o Partido Socialista. E essa é uma verdade que os senhores não podem escamotear.
Obrigada, senhora deputada. A mesa não tem mais inscrições. Sendo assim, vamos fazer um intervalo. Regressamos às 17h40.
Governo Regional, 175 minutos, 25 segundos. Partido Socialista, 169 minutos. PSD, 105 minutos, 50 segundos. CDS-PP, 38 minutos. Bloco de Esquerda, 38 minutos. Bloco de Esquerda, 6 minutos, 15 segundos. PCP, 8 minutos. PPM, 15 minutos.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Regressamos então às 17h40.